Não, uma vez que há vários compromissos sobrepostos, vamos tentar ser muito operacionais nos nossos trabalhos. Eu própria tenho um compromisso em Torres Novas, pedi ao Sr. Deputado Honório Novo que me substituísse se fosse necessário, daqui a pouco, uma vez que o Sr. Vice-Presidente do PSD, Guiá Branco, não está. E no caso de não ser possível ao Sr. Deputado Honório Novo, porque quer intervir, pedi ao Sr. Deputado Marcos Júnior que me substituísse. Ora, muito bem, senhoras e senhores deputados, esta reunião tem como ponto único da ordem de trabalhos a continuação da análise do projeto de relatório, para nos encaminharmos para uma versão final, de maneira que eu dou a palavra à senhora deputada Sónia Sanfona, uma vez que, na sequência da última reunião, os vários grupos parlamentares enviaram contributos para esta fase do relatório. De maneira que eu dava a palavra à senhora deputada Sónia Sanfona, deputada relatora. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora Presidente. Muito boa tarde, senhores deputados. Senhora Presidente, nós, no seguimento da elaboração de um primeiro documento expositivo, ou seja, que pretendeu ser um documento de trabalho para assentarmos na matéria de facto e, portanto, no desenho daquilo que decorreu durante esta comissão, quer em sede de audições, quer em sede de documentação, para o relatório final, na decorrência desse primeiro documento, que foi apresentado aos senhores deputados e para o qual foi pedido, solicitado o contributo que entendessem como útil, eu recebi dos vários grupos parlamentares um conjunto de propostas de aditamento, de correção, etc. E procurei introduzir no documento inicial praticamente todas as sugestões que foram sendo feitas, numa tentativa que eu acho que foi bem conseguida de completar aquele primeiro documento, de lhe dar alguma dimensão e conteúdo mais denso, de representar de alguma forma, com maior fidedignidade, um conjunto de coisas que, para cada um dos senhores deputados, era importante que fosse vertida em sede de relatório. E o meu próprio grupo parlamentar, aditou também um conjunto de alterações que se prenderam com a análise feita das duas últimas atas que estavam em falta quando apresentei o primeiro documento. Queria também deixar uma palavra de agradecimento aos serviços pela celeridade com que foi possível transcrever essas atas, que de facto eram fundamentais, sobretudo em matéria, quer na questão da nacionalização, quer na questão da supervisão. Eram fundamentais para que se pudesse completar este documento. E, portanto, com todos estes contributos que fui recebendo e com os que nós próprios entendemos, à luz da análise dessas atas, que seria útil colocar aqui, apresento o documento que já todos os senhores deputados penso que têm, onde estão relevados a cor diferente os contributos e os aditamentos que fizemos em função das atas, e, portanto, é este o documento que submeto, enquanto parte expositiva do relatório, que submeto à Comissão para se pronunciar e para o que tiver por conveniente. Portanto, deixaria essa função à Sra. Presidente, saber o que é que os outros grupos parlamentares.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Como se lembram, na última reunião também eu informei que os serviços de apoio à Comissão estavam a fazer parte introdutória do relatório e queria, desde já, pedir desculpa porque há uma primeira gralha na primeira página em que se refere que o anúncio relativamente à comissão eventual foi feito na reunião plenária da Assembleia da República, 27 de dezembro, e é 27 de novembro, mas isto é foi uma gralha, um lapso que eu pedi a todos os senhores deputados para corrigirem, porque é fácil, está logo na primeira página. E, aliás, é o que está correto de acordo com a nota na mesma primeira página. Quem deseja usar da palavra sobre a versão do relatório, Sr. Deputado Nuno Melo, faz favor.
Bom, Sr. Presidente, apenas para agradecer à deputada Sónia Sanfona a disponibilidade que mostrou de incluir no relatório os contributos que o CDS enviou, que tanto quanto percebo desta avaliação necessariamente sumária do documento, porque o tempo vai sendo cada vez mais escasso, foram incluídos na íntegra. Nós apresentamos, enfim, propostas de alteração muito, muito importantes e muito significativas nos diferentes níveis de avaliação desta Comissão, quer da gestão do BPN, quer da supervisão do Banco de Portugal, quer das circunstâncias da nacionalização. Parece-nos que agora, em certa medida, esta parte positiva retrata com maior fidelidade alguns dos pedimentos mais relevantes, muitos dos documentos enviados e aspectos que serão determinantes para considerar também nas conclusões finais. Fazia apenas um apelo para que, na medida do possível, essas conclusões fossem distribuídas com brevidade, porque enfim, nós teremos que discutir aqui no dia 7 as conclusões, teremos que preparar a intervenção para o plenário do dia 9, e esse é um aspecto politicamente muito relevante no final dos trabalhos desta Comissão, e portanto eu ficaria muito grato se as conclusões não fossem enviadas de véspera, ou seja, se nos fosse dado algum tempo para preparar tudo aquilo que essas conclusões justifiquem. Muito obrigado.
Muito obrigada. Sr. Deputado Govelosa, do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era também para felicitar e agradecer o trabalho feito pela Sra. Deputada Sónia Sanfona. Admito, porque eu estava aqui a pensar que realmente tenho enorme dificuldade em pronunciar-me sobre qualquer coisa sem ter previamente lido aqui este, porque eu estive toda a manhã em funções no plenário, funções parlamentares. De vez em quando ia tentando lá ler, mas não há hipótese. Portanto, não falando muito claramente, eu fiquei sem saber, senhora deputada, quando disse que tinha aceito praticamente todas as sugestões, eu não sei qual é a extensão do praticamente. Ou seja, o praticamente pode ter uma maior extensão. Essa é uma boa notícia, essa é uma boa notícia. E eu acredito naquilo que está a dizer. E portanto, naturalmente, para nós, e como diz o deputado Nuno Melo,
peço desculpa,
essa não seja.
Só dizer, eu só não introduzi neste texto, peço desculpa, Sr. Presidente, os pontos que eu entendi que eram conclusivos ou opinativos.
E não faz.
Todos aqueles que eram reprodução de matéria factual, eu incluí no texto.
Muito bem. Portanto, sendo assim, e naturalmente, confiando, nem havia razões para não confiar naquilo que diz a Sra. Deputada Sónia Sanfona, nós gostaríamos naturalmente de passar à fase seguinte, e como disse o deputado Nuno Melo, fase seguinte, que é a fase de conclusões. E pronto, eu penso que esta reunião de hoje, pelo menos do nosso ponto de vista, pouco mais longe poderá ir do que termos este tipo de diálogo, do nosso ponto de vista, claro, poderá haver outro. E, portanto, aquilo que fazíamos era um apelo também, para além de todo o trabalho que já teve, que nós tivéssemos algum acesso às conclusões para prepararmos também. Porque as conclusões, é preciso não esquecer, as conclusões e também aquilo que já está mais ou menos acertado, que é de saber se existem ou não sugestões de alterações ou legislativas ou não em relação ao funcionamento da supervisão e, portanto, fazer esse apelo para que tivéssemos isso com alguma brevidade para podermos discutir, e sim, essa parte que julgamos que é mais importante.
Muito obrigada. Sr. Deputado Honório Novo, do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pois, o problema é, de facto, ver o que é o praticamente. Isto é, Durante a manhã não foi possível fazer uma avaliação exaustiva e uma comparação exaustiva daquilo que são ou foram um conjunto de propostas de alteração, de aditamento, de inclusão que fizemos num primeiro grupo na passada segunda-feira e num segundo grupo ontem mesmo. Temos a sensação de que há muita coisa incluída, naturalmente. Sabemos que na primeira parte, a primeira parte introdutória, também está em vias de preparação uma discriminação, eu sei, deixem-me terminar, por favor, uma discriminação não só do que aqui está já, mas também daquilo que foi entregue de uma forma autonomizada pelos depoentes ao longo das audições e pelos deputados ao longo das audições, e portanto vai ser também incluído numa parte introdutória, e portanto digamos que aqui fecha o ciclo dos documentos que nós propusemos que fossem incluídos como introdução, digamos assim. Mas a verdade é que eu tinha tido alguma, eu julgo que teríamos alguma vantagem, tínhamos tido alguma vantagem se a senhora deputada Sónia Sanfona, a senhora relatora, tivesse tido talvez um pouco, enfim, amassada de, no início, nos dizer: bom, daqui não escolhi isto, dali não escolhi aquilo, dali não escolhi aquilo outro. De toda a maneira, eu tenho algumas dúvidas e tenho algumas indicações de desacordo já daquilo que foi possível apurar. E o primeiro desacordo tem a ver com a forma como foi introduzido no texto ou melhor, com a forma como não foi introduzido no texto, melhor dizendo, tudo o que diz respeito à problemática do levantamento do sigilo profissional e sigilo bancário. Eu creio que o que é que está, o que estava e o que é que está, fica bastante aquém daquilo que nós propusemos que fosse incluído, e, se me permitem, a avaliação fica bastante aquém da realidade factual. Na verdade, primeiro, não se faz, como nós propusemos que se fizesse, uma descrição da situação integral. Não se faz a disponibilidade manifestada por todos os grupos parlamentares numa determinada fase para levar às últimas consequências todas as possibilidades de levantamento do sigilo profissional e bancário. Não se refere, de uma forma explícita, nenhuma das propostas feitas nesta comissão para que a comissão nada fizesse perante uma resposta do Banco de Portugal, uma última resposta do Banco de Portugal de recusa de informação e documentação. Não me parece que seja despropositado eliminar essa discussão e reduzi-la apenas a um parágrafo, a um período. E, portanto, eu considero-me completamente insatisfeito no acolhimento que sobre esta matéria teve a relatora. eu tenho que voltar a insistir para que se introduza de uma forma explícita a proposta feita por mim e que se introduza, porque não está de todo, a proposta subsequente de participação ao Ministério Público por indícios de crime de desobediência qualificada. Nenhuma destas, a primeira está, não está reportada, não está clarificada qual é a origem da proposta, estão caracterizadas as razões pelas quais o Partido Socialista recusou o recurso ao Tribunal da Relação, mas curiosamente não está explicitado nenhum argumento em sentido contrário. Por exemplo, a invocação da jurisprudência por aí fora. E, portanto, gostava de ouvir a opinião da relatora sobre esta matéria. Uma situação. Outra situação. Não, tenho mais duas situações que consegui detectar de não...
São mais dois pontos, é assim, deputado?
Sim.
Pedir para ser o tão...
Mas temos algum limite, não tinha percebido isso.
Não, não é uma questão de limite de tempo, é tentarmos agilizar, porque hoje é um dia difícil para vários deputados, é só por isso.
Pois, Sr. Presidente, se a senhora relatora tivesse abrigado integralmente todas as minhas sugestões de aditamento, eu não era...
Oh, Sr. Deputado, a senhora relatora manifestou toda a abertura. Faz favor de dizer.
Não tinha necessidade de utilizar tanto tempo de palavra.
Um discurso muito concreto é fácil depois para a avaliação política. Faz favor.
Depois, temos na matéria de facto, no ponto D, uma proposta de aditamento relativamente ao texto que se colocava, matéria de facto, relativamente ao Banco Insular. Página 38, parágrafo 3º. E que tem a ver com a explicitação de uma ideia, pode ou não estar contemplada, de que, apesar do conhecimento e dos debates internos sobre a existência do Banco Insular, que ocorreram desde cedo na gestão Vaquil, antiga, página 38. Apesar desses debates, a comunicação formal da relação privilegiada ou da titularidade, não quero utilizar nenhuma nem outra das expressões, entre o BPN e o Banco Insular só foi comunicada ao Banco de Portugal no início de junho de 2008. Finalmente, uma outra alteração que na página 47, parágrafo 1º, final do parágrafo 1º, também uma proposta de aditamento que nós fizemos, que tinha a ver com uma rede de offshores, onde se afirma que a rede de offshores serviu a estratégia de ocultação de atividades e de procedimentos irregulares e ilegais, mas, sobretudo, a afirmação que se propunha a ditar e incluir aqui, de que um número muito significativo destas offshores eram do conhecimento do Banco de Portugal, e faço questão de enumerar o relatório da inspeção do Banco de Portugal ao BPN, datado de maio de 2007, onde essas offshores são extensivamente descritas, ou há muitas dessas offshores são extensivamente descritas. E onde se diz, expressamente nesse relatório, que relativamente a algumas delas, nunca obteve informação sobre a titularidade dos respectivos beneficiários últimos. E onde se acrescenta, também reportando esse relatório, que essa situação era uma situação de não informação que permaneceu sem informação durante vários meses, pelo menos vários meses, se não anos. Uma última questão tem a ver com, na parte da supervisão, a referência expressa ao facto da CMVM não ter nunca tido conhecimento da atividade de gestão de carteiras do património associadas às contas de investimento, só ter tido conhecimento por denúncia, e mais a referência, que me parece mais importante, à ausência de comunicação de uma contraordenação que foi aplicada pela CMVM ao BPN e Mofundos por causa do Excellence Assets Funds em 2004 e que não foi comunicada ao Banco de Portugal. Estas são algumas sugestões que nós tínhamos dado e que não nos parecem estar revertidas no texto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Nuno Melo pediu um inciso, foi? Rapidíssimo.
Brevíssimo, Sr. Presidente. Só para dizer que, enfim, justificando talvez que esta insatisfação do deputado Honório Novo, mas no meu caso, a satisfação pela inclusão que a deputada Sónia Sanfona fez, porque, na verdade, nós optamos por remeter à senhora deputada relatora, já com texto feito, aquilo que eram as inclusões que nos faziam sentido. Houve outros deputados que optaram por fazer a sugestão, dizendo, entendemos que deve ser incluído este aspecto, aquele ou outro. Portanto, aí há sempre um âmbito de subjetividade, porque a senhora deputada, nesse ponto, poderá não conseguir traduzir em texto aquilo que foi a sugestão do senhor deputado, mas salientar que no que nos toca para registro, nós enviamos mais 50 e tal páginas, 55 páginas, suponho, de alterações escritas que foram incluídas na íntegra e que, por isso, com total correspondência pelo que pretendíamos, o que não significa... Bem, espero bem que isso também se traduza nas conclusões, na mesma concordância, se assim for, ficaremos completamente satisfeitos, Sr. Presidente.
Queria também fazer um inciso. É que tudo aquilo que eu disse, por acaso, são propostas de alteração de texto, com texto para incluir.
Muito bem. Quer responder a cada um dos senhores deputados? Ao Sr. Deputado Miguel Macedo, deixe-me dar a palavra à senhora deputada relatora, se... Mas é que há deputados, grupos que se vão inscrever ainda pela primeira vez. Está bem, Sr. Deputado Miguel Macedo? Diga, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, muito obrigada. Eu acho que é mais fácil esta metodologia de poder esclarecer logo, rapidamente. Dizer o seguinte, relativamente a esta última matéria que o Sr. Deputado se refere, que é o ponto D da matéria de facto e de direito.
Inserida em vários momentos.
É porque eu queria dizer aqui o seguinte, para além daquilo que acaba de dizer o Sr. Deputado Nuno Melo, que foi que alguns grupos parlamentares, no caso também o PCP, na generalidade das questões, mandaram texto corrido e, portanto, texto feito para incluir, a verdade é que, para manter uma sistemática e uma lógica no texto, algumas das sugestões foram incluídas ao longo do texto e não no ponto em concreto onde estavam sugeridas. E há outras que vieram da parte de vários, o mesmo contributo não é único de um deputado ou de um grupo parlamentar, é de vários. E, portanto, foi incluído no local, por hipótese, se o CDS fez a mesma sugestão, foi incluído, por hipótese, no local onde o CDS sugeriu que se incluísse e não onde o PCP. Daí esta razão, neste caso em concreto, na página 139 e 140 deste novo texto, estarem invertidas rigorosamente as frases que fazem parte da proposta do PCP. Depois, dizer que há um conjunto de outras sugestões que estão já diluídas no texto, ou seja, não está, nós como não tínhamos ainda colocado a parte que respeita às últimas atas, faltava de facto informação sobre a parte da supervisão, que foi acrescentada em função dessa análise e, portanto, há um conjunto de matérias que estão aqui sugeridas que estão vertidas nessa parte do texto. Depois, quanto à questão que que refere da página 37, terceiro, sobre o Banco Insular, que diz que o texto sugerido é, no entanto, nunca o Banco de Portugal tomou a iniciativa de promover uma auditoria ou inspeção ao sistema informático do Banco Português de Negócios, e nós transcrevemos essa parte, mas não a parte que vem a seguir, que diz o que, a ter sido efetuado, permitiria detectar o sistema que envolvia o Banco Insular. Porque eu entendi que isto é uma frase conclusiva. Isto tem uma matéria de opinião. Se tivesse sido feito, teria apurado isto ou aquilo. Eu acho que não é aqui a sede de o fazer e, portanto, entendi que devia de incluir a primeira parte, que é meramente factual, e retirar esta última parte da frase. Portanto, eu queria só deixar claro que eu incluí na parte e tudo o que não me levantou questões sobre se era conclusivo ou opinativo. Era matéria de facto e, portanto, essa foi incluída.
Muito bem, Sr. Deputado João Semedo, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de começar por dizer que sugeria que não saíssemos hoje daqui sem haver, por parte do Partido Socialista, um compromisso claro relativamente à entrega do relatório na sua versão integral, ou seja, com as conclusões. Creio que não é possível continuar neste ritmo e neste regime, não é? Quer dizer, precisamos saber exatamente quando é que a senhora deputada relatora entrega o que falta e que é a parte de leão do documento. Segundo, gostaria de dizer o seguinte. Eu acho que esta segunda versão é melhor que a primeira, mas do meu ponto de vista padece exatamente os mesmos erros metodológicos que registei quando li a primeira versão. A segunda versão é melhor que a primeira, primeiro porque é menos unilateral e segundo porque é mais completa, ou se quisermos, menos incompleta. Isto foi feito à custa, usando como instrumento, a introdução no texto de um conjunto de extratos de diversas atas que naturalmente dão, na sua leitura, um maior equilíbrio. A minha opinião é que eu acho que nada disto era necessário. O relatório expositivo devia ser uma súmula dos factos apurados pela Comissão. Quem ler este relatório, para além de adormecer nas primeiras páginas ou nas páginas do meio, porque é de facto exige, enfim, uma capacidade de sacrifício e de militância literária muito grande, não consegue extrair quais são os factos a que esta Comissão, enfim, chegou nas suas conclusões, como factos evidenciados, demonstrados pelo nosso trabalho. Portanto, do meu ponto de vista, o relatório deveria não ser uma acumulação excessiva de extratos de atas, mas sim um texto escrito por esta Comissão, naturalmente por proposta da Sra. Relatora, sobre os factos que nós apurámos, aqueles que não se apuraram, porque há factos que o debate revelou que nós não tínhamos condições ou não conseguimos apurar, e também, num terceiro grupo, os factos que encerram em si contradições que ficaram por esclarecer. E, portanto, eu acho que eu identifico muito pouco com este estilo de relatório, com este tipo de trabalho, mas reconheço que da segunda versão para a primeira versão há um passo em frente no sentido de um maior equilíbrio e de uma, quer, enfim, relativamente à unilateralidade do texto, quer relativamente, enfim, aos aspectos que agora ficaram incluídos. Queria dizer também que muitos, portanto, nós fizemos muitas propostas, muitas delas, ou algumas delas, sugerindo algumas mudanças no arranjo do texto, na sua sistematização, na sua organização, outras sugerindo a inclusão de algumas atas e muitas outras sobre texto. Nenhuma delas aparece no documento. Aliás, a minha primeira preocupação hoje foi ter confirmado que o documento que ontem enviámos ao meio-dia tinha chegado ao seu destino, mas de facto chegou. Portanto, a razão de não aparecer uma única das nossas propostas tem, julgo eu, explica-se pelas palavras já ditas pela senhora deputada Sónia Sanfona. Mas queria dizer a propósito isto o seguinte. Apesar disso, Eu acho que a inclusão de algumas atas, por sugestão seguramente de diversos partidos, inclusive da própria senhora relatora, contempla algumas das propostas que nós fizemos e, desse ponto de vista, enfim, achamos que as coisas estão bem. Outras, não percebo mesmo porque é que não estão incluídas, mas, enfim, essa foi uma opção da senhora relatora. Eu, pois, face a isso, também terei a minha opção de voto relativamente ao relatório. Agora, não eram, ao contrário do que já me foi dito, não eram textos conclusivos ou opinativos, eram textos sobre factos que eu tenho a convicção que esta Comissão apurou no trabalho que fez durante 6 meses. E que, do meu ponto de vista, são factos importantes para depois, no capítulo das conclusões, se poder dizer algumas coisas que, se não estiverem referidas na parte positiva, dificilmente poderão ter sentido nas conclusões. Por último, queria fazer uma pergunta muito, muito, muito particular. Gostaria que alguém... Eu não estive no início da reunião, admito que a senhora deputada Sónia Sanfona tenha explicado isso. Mas qual é a diferença entre os verdes e os azuis do texto? Porque, só para eu perceber se este daltonismo literário tem alguma explicação, na exata medida em que me pareceu-me, mas gostava de confirmar isso, que as azuis são as sugestões e as propostas do CDS-PP e as verdes serão as sugestões ou as propostas introduzidas pela própria senhora deputada relatora. Portanto, as verdes são suas, digamos assim, e as azuis são de todos, de quem as apanhar. Ok.
Eu, coincidentemente, hoje vesti-me de azul, não sabia que poderia ter algum significado.
Agora, senhora Presidente, fica muito melhor que as atas.
Mas, olha, exatamente.
Fica muito melhor do que as atas.
Muito obrigada, senhora Deputada. Ora bem, em relação a um dos aspectos que o senhor Deputado João Semedo aqui referiu, eu já na última reunião tinha dito que realmente eu tinha distribuído por todos os membros da Comissão de Inquérito um índice provisório desenvolvimento do relatório, tendo solicitado na altura o contributo de todos os senhores deputados. E digamos que não me chegou, nem a mim nem à Comissão, nenhuma sugestão de alteração desse índice e com certeza que poderíamos sempre ter melhorado se todos os senhores deputados tivessem acrescentado o valor da vossa intelectualidade e da vossa capacidade de enriquecer aquilo que pode ser um trabalho coletivo, sempre muito melhor que um individual, nesse sentido. De qualquer maneira, não digo mais do que isto sobre essa matéria. Dava desde já a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, faz favor. Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, para reafirmar qual é a disposição do Partido Socialista sobre essa matéria. Bem, sei que essa comissão tem um pendor mais individual, mas aqui devo dizer que na matéria metodológica e naquilo que diz respeito à feitura do relatório, que é da responsabilidade da senhora relatora, há naturalmente uma responsabilidade política solidária do partido que a senhora relatora é elemento. E devo dizer que nessa matéria, tal como já disse a senhora relatora, nós nesta parte expositiva colocamos, e a senhora relatora colocou, todos os factos que nos foram trazidos. Se houver alguma omissão nessa matéria, ainda estamos na disposição de colocar todos os factos que possam ser trazidos a essa comissão e que resultem quer das audições, quer dos documentos entregues. Não queremos que haja nenhuma dúvida sobre essa matéria. Factos são para constar. E, portanto, ninguém tem que ter dúvidas sobre essa matéria. A verdade é que, faço agora um parênteses, a próxima comissão, se os deputados vão se meter, fizer parte, e eu vou votar para ele ser o relator. É que ele diz que é capaz de fazer um relatório em 6 ou 7 folhas, em que tem os factos provados, os não provados e os contraditórios. E vai ser um exercício que eu vou aguardar. O senhor deputado João Semedo deve ser um exercício de bisturi para poder levar a efeito um relatório tão curto que possa ser assim tão eficaz.
Senhor deputado, agradeço-lhe que reconheça publicamente as minhas elevadas faculdades.
Exato. tarefa de... E eu reconhecerei sempre, mas quando apresentar o tal relatório, tem que demonstrar, quando demonstrando-me. Depois dizer que me parece patente a precipitação de alguns grupos parlamentares ou de alguns senhores deputados em criticar o draft inicial que a senhora deputada Sônia Sanfona tinha apresentado, tendo ela desde logo no início dito que se tratava de um documento para só um documento para indicação e não conclusivo e que queríamos acolher. De resto, eu tinha dito isso também em reunião de coordenação, que de boa fé queria que todos os contributos ficassem no relatório e que acreditassem que essa era a disposição do Partido Socialista. E, portanto, como se veio a verificar, alguns comentários foram precipitados sobre a boa-fé que o Partido Socialista mantém e manterá nesta comissão. Estou certo ainda que, não tendo apresentado as conclusões, que alguns senhores deputados irão também engolir, passe a expressão, alguma crítica precipitada que terão feito sobre conclusões que nós ainda não apresentamos. Dito isto, gostaria de dizer que, como veem, tem sido um trabalho muito árduo da senhora relatora e, naturalmente, também dos serviços que a apoiam, mas dizer que nós apontamos que o relatório final seja presente a todos os senhores deputados até segunda-feira ao meio-dia. Vamos, naturalmente, nesse fim de semana, ainda completar todas as contribuições que os senhores deputados queiram trazer, ainda durante o dia de hoje, à senhora deputada Sônia Sanfona, poderão ainda ser entregues. Vamos trabalhar todo o fim de semana no sentido de não só apontar as conclusões, mas também apontar as iniciativas legislativas que devem ser tomadas pelo Parlamento e ainda alguma área que tem a ver com o envio do relatório à Procuradoria-Geral da República, que naturalmente saberá aproveitar todo o trabalho que a Assembleia da República desenvolver e que, por força das competências específicas, quer da Assembleia da República, quer da Procuradoria-Geral da República, não nos compete apreciar nesse relatório, mas temos o ensejo e o desejo que a Procuradoria-Geral da República as saiba utilizar em proveito da Justiça. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Macedo, do PSD, te faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria aqui tocar em 3 ou 4 pontos. Sei que, se calhar, vou ter aqui uma resposta diferente da que tive na primeira parte deste trabalho. E confesso que, tendo já lido uma grande parte da segunda versão do relatório, uma coisa é ler, outra coisa é a gente refletir sobre algumas das coisas que aqui estão. E convém assentar com calma nisto, coisa que farei durante o fim de semana. Mas queria sublinhar 3 pontos. O primeiro é este. Cumprimentar a deputada Sónia Sanfona, porque independentemente das opções de fundo que se façam no relatório, não estou agora a falar das conclusões, que são muito importantes e que nunca mais chegam, mas independentemente das opções de fundo que se façam para elaborar este relatório, e este é um trabalho muito difícil, eu falo por experiência própria, eu sei que isto é muito difícil e, portanto, quero cumprimentar a senhora deputada Sónia Sanfona, porque reconheço o esforço que foi feito do primeiro para o segundo draft e o acolhimento que tiveram as propostas que enviamos, muitas de ordem formal, e os 4 ou 5 pontos que considerávamos ainda, não em redação final, mas do ponto de vista indicativo das matérias que nos pareciam importantes aqui estar, e que, no geral, tiveram acolhimento nesta segunda draft, e, portanto, julgo que é de inteira justiça reconhecer esse esforço que foi feito pela senhora deputada relatora. Quero, no entanto, dizer que, com esta segunda versão, se abrem outro tipo de problemas. Eu não vou aqui, ou não quero aqui, reiniciar a discussão, porque não faz sentido neste momento, sobre como é que deve estar organizado este relatório. Mas para não corrermos o risco, que foi há pouco apontado pelo Sr. Deputado João Semedo, de porventura ser excessivamente entediante a leitura deste relatório, coisa que seria de menor importância, mas sobretudo dele não ter dentro da organização por que optaram uma lógica de exposição que permita com facilidade apreender as questões que aqui estão, eu permitia-me que, sem prejuízo daquilo que aqui está, portanto não estou a pedir nenhuma alteração de fundo ao relatório, mas que porventura algumas destas matérias tivessem uma arrumação diferente. Eu vou dar um exemplo. Uma das matérias relevantes do relatório, que aqui está, a páginas 150 e seguintes do relatório, tem a ver com o chamado plano... Como é que é? Já me esqueci. O BPN 23-23 do 8, na altura da administração do Dr. Miguel Cadilho, da resposta que o mesmo mereceu por parte do Ministério das Finanças, sob parecer do Banco de Portugal. Do ponto de vista meramente descritivo, eu acho que esta parte está confusa. Porquê? Porque eu acho que nesta parte do relatório, como noutras, é só uma lógica de sistematização, como noutras, eu acho que devíamos começar pela apresentação daquilo que era, que eram os elementos essenciais do plano BPN 23-8 da administração do Dr. Cadilho. Os elementos essenciais. Depois, acho que devíamos pôr os elementos essenciais da resposta do Banco de Portugal, tudo do ponto de vista factual. E depois, então, devíamos ir à parte em que uma parte, digamos, e outra, explica as motivações, quer da proposta, quer da decisão, que foi de recusa da proposta. Isto tem uma vantagem, que é a vantagem de que quem consultar o relatório, e o relatório não é para ficar dentro da comissão, tem, digamos, a parte puramente factual. E o que acontece neste ponto acontece noutros. É mesmo uma questão de nós tentarmos sistematizar um bocadinho melhor dentro de cada uma das áreas que são abordadas no relatório. Mas acho que isto tinha vantagem. Porquê? Primeiro porque ficava claro, de uma forma muito sintética, quais eram os pontos essenciais dessa operação Cabaz. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, quais eram os pontos essenciais que tinham motivado a recusa do Banco de Portugal. Eu estou a prender-me a esta, mas há outros exemplos. Quais eram os pontos essenciais da recusa do Banco de Portugal. E depois, numa nota final, digamos assim, dentro deste capítulo, as motivações expressas na Comissão por uma e outra parte. E acho que ganhávamos em nitidez, em recorte na exposição e nas opções que estavam sobre a mesa. Porque, porventura, do ponto de vista expositivo, é muito importante, em relação a algumas das matérias que aqui estão no relatório e que estão, no geral, bem, tentar fazer bem essa distinção entre as duas opções ou três opções que estavam em cima da mesa em cada momento. Acho que o relatório, no seu conjunto, ganhava com isso e, portanto, fica esta sugestão e fica, de resto, também a disponibilidade minha e dos restantes deputados do PSD para, durante o fim de semana, ainda trabalharmos um pouco mais nisso, no sentido de podermos aqui introduzir algumas melhorias. Eu acho que, desse ponto de vista, há ainda... Nós temos aqui mais três ou quatro pequenas coisas, a maior parte delas formais, que, entretanto, ocorreram da passagem de um para o outro, da primeira versão para a segunda, e vamos fazer chegar à senhora deputada Sónia Sanfona, exatamente nos mesmos termos em que fizemos para a primeira parte do trabalho, e depois ela avaliará essa situação. E quero dizer, senhora Presidente, que nós estávamos a aguardar que hoje fosse possível entregar a proposta de conclusões. E o PSD está, os deputados do PSD estão a trabalhar num texto de propostas de alterações. Mas quero dizer à senhora deputada Sónia Sanfona que, sem prejuízo desse trabalho, nós vamos apresentar, ainda hoje, à Comissão, mais lá para o fim da tarde, um conjunto de propostas de alteração que propomos de alteração aos termos em que se faz a supervisão em Portugal, que é uma das razões desta Comissão de Inquérito. Foi uma das matérias mais debatidas aqui. Umas implicam diretamente alterações ao Regulamento das Instituições Financeiras que está em vigor. Há uma ou outra que implica alterações ao nível de outros códigos. Nós assinalaremos quais são essas alterações e quais são as consequências que pretendemos com essas alterações. Entendemos que devemos fazer ainda hoje essa proposta, porque queremos que segunda ou terça-feira vai haver outra reunião e compreendemos que é preciso ter algum tempo de maturação para que qualquer um dos senhores deputados desta comissão possa, com fundamento e com inteiro conhecimento das propostas que são feitas, estar habilitados a fazer essa votação quando for o momento próprio. Mas queria anotar este facto, e aquilo que nós vamos mandar não são as nossas conclusões, é uma parte, digamos, conclusiva daquilo que nós entendemos devem ser motivações para a alteração das regras que hoje se aplicam à supervisão, sendo que, desde já vos digo, ou digo a esta comissão, nós não vamos satisfazer o Sr. Governador do Banco de Portugal no sentido de tirar algumas das competências que estão na lei hoje, que não foram usadas e não foram mal usadas, e que o Sr. Governador disse nesta comissão, estou a citar palavras do Sr. Governador do Banco de Portugal, que não deviam ser usadas pelas consequências gravosas que podiam ter para a instituição bancária, no caso, ou até para o conjunto do sistema bancário. A questão não é essas normas estarem na lei, acho que estão muito bem, era o que mais faltava, não sei quantos anos depois, vir-se alegar que estão mal, não devem ser usadas, porque são perniciosos os resultados do uso dessas normas da lei. Portanto, isso não, nessa matéria não mexemos, não damos também nessa matéria razão ao Sr. Governador do Banco de Portugal, mas essas propostas, para terminar, vamos hoje apresentar, enviar para os serviços da Comissão para que possam ser distribuídas aos seus deputados e que no tempo de votação, no tempo próprio da votação, para que estes possam, no tempo próprio da votação, estar habilitados com estas propostas. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigada. O Sr. Deputado João Semedo pediu a palavra.
Desculpe. Muito obrigado. É muito rápido. José, então se quer.
Então, o deputado Honório Novo primeiro, para ser mais audível depois da intervenção do Sr. Deputado João Semedo.
Eu só me inscrevi agora. Portanto, não queria prejudicar a prioridade do deputado João Semedo.
Minha prioridade é comer.
É só por uma questão de... Já, nós não estamos numa reunião da Comissão de Saúde, como há pouco parecia, com cirurgias, com competências invocadas, etc., não é? Não tínhamos capacidade para ver, mas não, o Sr. Deputado João Semedo está a acabar de comer qualquer coisa, faz favor, Sr. Deputado Honório Novo.
Então, eu há algumas questões que coloquei inicialmente que ainda não estão respondidas, eu estou seguro que a Sra. Deputada Relatora ainda vai satisfazer a minha curiosidade sobre o encaminhamento de algumas das propostas que não foram contempladas, vamos ver. Depois de ouvir o deputado Ricardo Rodrigues, eu estou plenamente seguro de que alguns textos propostos serão integrados, assim seja, ou assim espero, vamos ver. Mas o que eu estou é profundamente preocupado com a parte subsequente. E a parte subsequente, também face à intervenção do deputado Ricardo Rodrigues, não me deixa rigorosamente nada tranquilo. Isto é, se nós tivermos este relatório em formulação definitiva, mesmo com algumas sugestões ainda que venham para melhorar, se é hipótese, se é possível ainda melhorar este texto, se nós tivermos este relatório na segunda-feira ao meio-dia, pois já vem muito tempo. Até diria que se fosse às 5 da tarde, viria na mesma a tempo, porque ele é conhecido e as alterações relativamente ao que aqui está são muito pequenas. Agora, o que me deixa profundamente preocupado é que foi associada a entrega até às 12 horas de segunda-feira dos projetos de conclusões e recomendações e o enunciar, naturalmente no âmbito das recomendações, da legislação que deve ser alterada. Isto é profundamente preocupante. Porque nós, menos de 24 horas depois, temos que ter isto votado. E das duas... Menos de 24 horas. Ah, pois é. A reunião começa às 10 horas de terça-feira. É para quando está marcada. Exatamente. E, portanto, são menos de 24 horas. Ora, isto, Sra. Presidente, eu das duas uma. Ou a gente para pensar, ou por mais esforços que o deputado Miguel Macedo faça de inventar a legislação, alguma das quais, se calhar, já por aqui passou e foi rejeitada, digamos que, por mais esforços que ele faça, poderão não ser suficientes para nós debatermos com alguma ponderação as conclusões e, sobretudo, para quem dá o benefício da dúvida, ou para quem entenda poder dar o benefício da dúvida ao PS, depois não tem tempo, ou não terá muito tempo útil, para procurar inverter o sentido que o PS ou a deputada Sónia Sanfona decide atribuir ao conjunto de conclusões e recomendações que vem apresentar. E portanto, mas o deputado Miguel Macedo não quer dar o benefício da dúvida à deputada Sónia Sanfona. Eu dou. E portanto eu acho isto bastante problemático. É como é que nós vamos ter tempo em menos de 24 horas para votar umas conclusões. Porque isso é que vai ser a parte.
Senhor deputado, é a sua preocupação, não é? Sua preocupação. Ora, muito bem, senhores deputados, vamos ouvir o senhor deputado João Semedo e depois ia encerrar esta discussão, porque acho que já não adianta muito. Sem prejuízo de dar a palavra à senhora deputada Sónia Sanfona para alguma intervenção final queira fazer. Senhor deputado João Semedo, agradecia-lhe a capacidade. Faz favor. Olha que eu agora já fechei as inscrições. Mas ponho a deputada só nessa fona no fim de tudo, está bem? E depois não se reinscrevam, porque não adianta estarmos aqui. Temos de trabalhar, senhores deputados. Senhor deputado João Semedo, faz favor.
Posso então? Muito obrigado. Eu só queria clarificar sobre isso, não gostaria que ficasse qualquer equívoco. Eu também reconheço muito mérito no trabalho e, sobretudo, seguramente no esforço feito pela senhora deputada Sónia Sanfona e, enfim, as pessoas que a terão ajudado. Eu não ponho isso em causa, já tinha dito isso na nossa reunião anterior e reitero o que nessa altura disse. Mas isso não nos pode impedir de ter opiniões diferentes sobre, enfim, a organização, a sistematização, para além das partes em concreto que estão em discussão. Eu, por exemplo, não vejo nenhuma razão para que as atas da SLN façam parte do relatório. Tanto mais que, aparentemente, alguém se cansou de sintetizar as atas a meio e dá um salto da ata 143 para a ata 500 e não sei quantos. Quer dizer, eu acho que isso não é elemento que tenha relevância suficiente para o relatório propriamente dito. Um anexo me parecia bem mais razoável. Como também me parece que toda aquela informação factual obtida sobre aquele universo de empresas que tem aqui descrito, também justificaria melhor estar no anexo. E, portanto, são essas questões de organização e sistematização do texto que me sinto à vontade de propor que se alterem, sem que isso signifique nem um super convencimento meu sobre as minhas faculdades, nem, muito menos isso, seguramente qualquer menosprezo pelo trabalho feito e pelas qualidades da senhora deputada. A outra questão que queria dizer era o seguinte. Também, como já disse, mas gostava de referir, apesar de formalmente nenhuma das propostas feitas e formalmente feitas como propostas pelo Bloco de Esquerda e outras que foram feitas sob a forma de sugestão não estarem contempladas, eu reconheço que nesta segunda versão, ao ter-se acrescentado um conjunto de datas, o documento melhorou e em muitas circunstâncias o documento foi ao encontro de propostas concretas do Bloco e de sugestões e recomendações feitas pelo Bloco. Não tenho nenhuma dificuldade em dizer isso. Continuo a achar, no entanto, há coisas que nós, como factos, apurámos e que não constam do relatório. Eu acho que elas são muito importantes para depois se poderem tirar as conclusões que penso eu que deveriam ser tiradas. Por último, queria dizer, eu acho o prazo para as conclusões aflitivo, não é? Quero dizer, eu já estava convencido que ia passar o fim de semana a ver as conclusões, mas pelos vistos tenho folga durante o fim de semana. Mas eu não queria ter essa folga, porque de facto, do meio-dia para as 9 da manhã do dia seguinte, bom, ler as conclusões, redigir as conclusões, e eu julgo que as conclusões não serão tão microcirúrgicas como as que o Dr. Deputado Nuno Melo aqui adiantou, e portanto acho que vai dar algum trabalho e acho que temos que rever o calendário dos nossos trabalhos.
Muito bem, Sr. Deputado Nuno Melo, é um inciso rapidíssimo, disse?
Rápido.
Treino para o Parlamento Europeu, faz favor, 2 minutos.
Eu ouvi estas intervenções, é suposto que este relatório não seja, ouvi dizer que é entediante, que é maçudo, ou é maçador, quer dizer, é suposto que isto não seja uma novela ou um romance, não é verdade? A matéria é necessariamente densa, e é densa, é técnica, portanto, é suposto que quem queira divertir-se com ela, melhor opte por dirigir-se a uma livraria, comprar um romance ou uma fotonovela. Quem quiser perceber o que se passou ao nível do BPN, das falhas de supervisão e da sinalização, então opte por comprar, por muito denso e técnico isto seja. E eu devo dizer que, pena que isto, eu acho que, porventura, o relatório só pecará por defeito nessa parte expositiva, porque foram muitos os factos que desse ponto de vista, também aqui poderiam constar. Mas, enfim, daqui também se remete a um registro, a atas de todos os trabalhos da Comissão, onde exaustivamente, quem quiser apurar um ou outro aspecto em pormenor, também a poderá verificar. Agora, eu devo dizer que relevante mesmo são as conclusões. Porque nós levamos aqui 6 meses de audições. Todos nós temos presente o que aconteceu, conhecemos os documentos, sabemos também aquilo que deve ser concluído. E nessa matéria é que me parece que, enfim, referem aqui, eu fiquei preocupado quando se diz que 24 horas é pouco para que se estudem conclusões. Eu, desde que as conclusões sejam acertadas, 24 horas para mim chegam, Sr. Presidente. E dizer neste ponto o seguinte, se há matéria, porque fica para efeito, para registro e para memória futura e para ponderação da Sra. Deputada Relatora, depois do que aqui foi dito e ouvido, e do que consta desta parte expositiva, parece evidente, não resultaria sequer lógica outra possibilidade, que não fosse a de, ao nível da gestão do BPN, da existência de fraudes gravíssimas que lesaram os depositantes nos seus depósitos e os acionistas no seu património, em relação à supervisão, com falha gravíssima e reiterada da supervisão, e em relação, mas sabe porquê, Sr. Presidente? Quando estes trabalhos começaram, eu propus a criação de um grupo de trabalho. O que é um bocadinho insólito, é que aqui chegados, eu tenho proposto a criação de um grupo de trabalho, o grupo de trabalho tenha sido recusado, e depois ainda a pedir aos deputados dos outros partidos contributos para a elaboração do relatório. Isso é que não é muito normal. E, portanto, antes que depois me peçam novos contributos para a elaboração de conclusões, sendo que não me foi pedido contributo para a elaboração do relatório, antecipado desde estas 3 que me parecem as óbvias. E se por aí não formos, mal estará a Comissão. Faltava só da nacionalização e da déficit de informação prestada a este Parlamento quando teve que decidir na nacionalização do BPN. E, portanto, se assim for, 24 horas chegam muito bem, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, Sr. Deputado Sra. Sanfona. Espero é que o caminho não seja outro.
Desculpem, Srs. Deputados, mas hoje estávamos a discutir esta parte do relatório, senão não saímos daqui, andamos às voltas. O Sr. Deputado Hugo Velosa pediu-me um inciso brevíssimo e o Sr. Deputado Honório Novo, brevíssimo também. Faz favor.
Sr. Presidente, caros colegas, não é... o inciso é brevíssimo e sei que não vai resultar, mas eu queria que ficasse sem ata, ou pelo menos esta minha ideia, que tem a ver um pouco com algo que disse o deputado João Semedo. Do ponto de vista técnico, a forma como está feita esta... Eu não vou entrar nisso de ser muito longo, pouco longo, isso, enfim, é um pormenor. Mas há uma questão técnica que acho que é fundamental. As conclusões, seja do que for, tal como depois uma sentença de um juiz, têm que se basear em factos. E só há 2 tipos de factos, provados e não provados. E da forma que está feita toda esta matéria da exposição, ela não está elaborada por factos provados ou não provados. Isto não é nenhuma crítica à relatora, foi uma opção. Eu julgo que já numa reunião anterior disse mais ou menos isto, que esta é a minha ideia de base. Isso seria muito melhor para todos nós, porque a formulação de conclusões que não estão, do ponto de vista técnico, baseados em factos provados e factos não, mas sobretudo nisto, que é factos provados, fundamentação, que é como se deve fazer em qualquer circunstância numa decisão. Este facto está provado, fundamentação, depoimento de fulano tal, facto provado, fundamentação, documento a folhas tal, facto provado. Isto para dar um exemplo. Não foi seguido muito, eu vejo que houve um esforço, em alguns casos, para se perceber que o facto estava provado porque houve um depoimento de alguém que disse aquilo, está aqui, eu estive agora a ver com esse cuidado, mas não há dúvida que isso seria muito melhor para a elaboração das conclusões. Eu sei que agora é praticamente impossível dar a volta a esta situação, mas eu não queria deixar de dizer e deixar marcada em ata que essa era a minha opinião.
Muito bem, Sr. Deputado Goveló. Sr. Deputado Mário Novo, muito breve, por favor.
Posso?
Para registro, eu presumo, e é essa a minha interpretação, que o que é que está factualmente são factos provados, não é assim? Não há aqui matéria controvertida. É porque se não forem factos provados, então em mal estaríamos, não é?
Não é verdade. Não é verdade. Há parágrafos que contradizem o parágrafo anterior.
Ah, senhores deputados, eu agradecia-vos que mantínhamos a ordem na reunião. Eu já tinha terminado as inscrições. Tinha dado a palavra ao senhor deputado Mário Novo. Acho que já todos percebemos quais são os pontos de vista dos senhores deputados. Ia pedir ao senhor deputado Mário Novo para ser muito breve, já todos entendemos tudo, faz favor.
Para dizer o seguinte, primeiro, o estilo de desenvolvimento de um trabalho tem características pessoais, não me imiscuo no estilo pessoal de desenvolvimento de um trabalho. Desde que nesse trabalho estejam os elementos factuais relevantes. Desde que desse trabalho, como anexos, estejam os elementos de prova suficientes, as conclusões podem ser tiradas. Primeira questão. Segunda questão. Eu não sou o ministro Teixeira dos Santos. Não sofro da doença do otimismo incorrigível. E, portanto, eu não sei se com a ida para Bruxelas o deputado Nuno Melo adquiriu este espírito otimista incorrigível. A verdade é que, para mim, conclusões microscópicas ou não microscópicas têm que ser ponderadas. E 24 horas, menos de 24 horas, para um conjunto de recomendações, conclusões e propostas de alteração legislativa sobre as quais andamos a trabalhar há 6 meses, menos de 24 horas, apesar do otimismo do deputado Nuno Melo ou do professor Teixeira dos Santos, eu acho que é pouco.
Muito bem, senhores deputados, eu vou dar a palavra para terminar à senhora deputada Sónia Sanfona. E uma vez que vários senhores deputados estão preocupados com o tempo, eu por mim não vejo inconveniente em que a reunião, em vez de ser às 10 da manhã, seja às 3 da tarde. Por mim não vejo inconveniente. Às 15, na terça-feira, dia 7.
Senhor Presidente, posso fazer uma pergunta?
Faz favor, senhor deputado.
A pergunta era a seguinte. Era para saber se a senhora deputada relatora vai seguir nesta segunda fase do seu trabalho, digamos assim, o mesmo procedimento que solicitou aos deputados da Comissão na primeira fase, ou seja, queria saber até que dia e até que horas nós podemos mandar propostas de conclusões.
Ora bem, eu gostava de ouvir a vossa opinião sobre a questão da hora que vos pedi. 3 da tarde pode ser que eu... Pois, mas isso arranjamos o sítio. Temos que arranjar o sítio, não é? Entretanto, vou dar a palavra à senhora deputada Sónia Sanfona para esclarecer os senhores deputados sobre algumas das questões apresentadas para depois dar por fim da reunião. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente. Senhores deputados, eu gostava de começar pelo seguinte e pegar nesta sugestão que o senhor deputado Hugo Velosa fez agora na sua última intervenção. Eu recordo, quando nós começámos os trabalhos da Comissão, em matéria de audições, foi aqui sugerido por uma deputada desta Comissão que as questões colocadas e a forma de interrogatório ou de questionário aos depoentes fosse feita rigorosamente de acordo com o procedimento que era tido num tribunal. Essa proposta foi aqui feita e os senhores deputados, na generalidade, consideraram que, e bem, quanto a esta parte, mal, talvez quanto a outra, bem quanto à parte que esta Comissão não é um tribunal e, portanto, tem que apurar conclusões políticas e não conclusões jurídicas, que não se deve reger estritamente pelos mesmos princípios ou pelas mesmas regras, de uma forma estrita, e que devia de ser dada alguma latitude às pessoas para opinarem, para colocarem os seus pontos de vista, inclusivamente até para só opinarem. Houve aqui alguns depoentes que, em matéria factual, trouxeram muito pouco, trouxeram a sua opinião na esmagadora maioria da sua intervenção. E, portanto, tomando por boa a decisão que a Comissão então fez, não se justifica, do meu ponto de vista,
que um relatório desta comissão, depois da metodologia de trabalho que ela teve ao longo de 6 meses, seja um relatório de factos provados, factos não provados, sentença. Que era mais ou menos assim. Porque, em rigor, factos provados, factos não provados, a seguir não dão conclusões, senhores deputados, dão sentença. Agora, é evidente, e os senhores deputados puderam constatar, aliás, eu julgo que tiveram isso em conta quando apresentaram as respectivas propostas, que aquilo que estávamos a incluir na parte dispositiva do relatório era matéria factual que tinha ficado assente na comissão. Foi aqui prestado, foi assim que foi aqui dito. Estes factos foi assim que ficaram aqui explícitos. E, portanto, porque estão aqui contradições? Pois estão, porque estão aqui depoimentos de pessoas que se contraditaram entre si. E se o relatório na parte dispositiva pretende ser um espelho daquilo que se passou nos trabalhos da Comissão, tem que lá ter o que é que o Sr. A disse e o que é que o Sr. B disse contrariamente ao Sr. A. Portanto, é evidente que tem aqui contradições, porque as contradições foram-se avolumando ao longo dos trabalhos. E eu pretendo, o relatório pretende, desde o início, ser fidedigno quanto a essa matéria. Mas eu queria dizer que, não obstante, queria esclarecer que, não obstante todas estas considerações, inicialmente, quando foi proposta a criação de um grupo de trabalho, e a Comissão entendeu que não, pelo menos os deputados do PS entenderam que não devia de ser assim, eu tive a oportunidade de fazer uma intervenção que estará gravada e, portanto, também não me esqueço dela, apelo à memória dos senhores deputados, eu tive a oportunidade de fazer uma intervenção depois de ter sido designada relatora da Comissão, que faria este trabalho da forma que eu entendia que era a forma mais correta de o fazer, e que era apelando à participação dos senhores deputados na elaboração do relatório. Eu disse isto desde o início, e, portanto, contaria com os vários contributos que quisessem, entendessem dar, para enriquecer e melhorar o trabalho que se pretendia fazer ao nível do relatório. E foi assim que fiz. Agora, senhores deputados, após esta fase, e eu já vou esclarecer aqui algumas questões que eu acho que era importante deixar esclarecidas, após esta fase, aquilo que eu me proponho fazer é apresentar um relatório final, relatório e conclusões, final, um documento final, na próxima segunda-feira, sendo esse documento levado à discussão na próxima terça, altura em que, naturalmente, as propostas de alteração às conclusões, de aditamento, de exclusão, seja o que for, serão obviamente discutidas. Porque é para isso, julgo eu, que a reunião existe. Não é só para virmos aqui levantar o braço e dizer se estamos contra ou se estamos a favor das conclusões. Portanto, no meu entendimento, a discussão que há de ser feita no dia da discussão do relatório e conclusões e da votação, há de ser, obviamente, para os senhores deputados dizerem de sua justiça relativamente ao que está nas conclusões e proporem o que entenderem que deve ser proposto, de acordo com o que julgarem que é mais correto ou mais justo. Queria dizer que este desfiar um bocadinho exaustivo de um conjunto muito vasto de atas da SLN foi uma opção minha, porque eu julgo que há um conjunto de ilações que podem vir a ser vertidas em conclusão, que só são possíveis de retirar se nós fizermos uma análise de uma história que é contada ao longo deste período de tempo compreendido nestas reuniões. E como acho e entendo, e foi isso que suportei, que não devo colocar aqui opiniões nesta parte dispositiva ou retirar daqui quaisquer conclusões, permitindo-me colocar aqui um conjunto de informação da qual eu acho que é possível retirar alguma conclusão. Porque estas atas contam de facto uma história e contam, e é possível ao analisá-las, perceber como é que esta história foi, se começou, foi continuando, se foi evoluindo e como é que ela chega a um epílogo. Depois, relativamente às propostas do PCP que o Sr. Deputado Honório Novo aqui colocou, eu queria lhe dizer que, relativamente àquilo que apresenta como proposta de alteração aditamento à matéria de facto e direito sobre o Banco Insular, estão aqui um conjunto de propostas que estão vertidas também por propostas anteriores e nossas e de outros grupos, nas páginas 53 e 54, do novo relatório,
do novo documento e à linha G, na página 56 e seguintes, ou seja, quer o processo de venda do Banco Insular à Insular Holdings, quer quem era o detentor da Insular Holdings, porque foi vendido o Banco Insular, a questão da venda aos sócios da Marazion, a questão do Banco de Portugal não ter acompanhado a venda do ponto de vista da informação dos compradores, e a última, a concessão do financiamento a acionistas e administradores, estão vertidas, todas elas, mais ou menos nestas páginas. E relativamente à outra questão que o Sr. Deputado levantou, que eu apenas resumi, percebi que fazia para si alguma diferença que não houvesse um resumo e que houvesse uma maior extensão na análise deste ponto, e eu queria dizer-lhe que não vejo qualquer inconveniente a que seja transcrita a proposta tal como a fez. Eu agora nem encontro aqui, mas prende-se com o sigilo bancário. Pronto, tenho aqui agora sim. Prende-se com o segredo de justiça e o segredo profissional e o sigilo bancário e mais ou menos a história que teve o recurso ou não ao Tribunal da Relação, quem é que o propôs, como é que foi a votação, etc. Eu remeti apenas para a existência desta proposta e a votação final. O Sr. Deputado gostaria de ver isto mais desenvolvido e eu não vejo qualquer obstáculo a que possa estar mais desenvolvido. Relativamente às alterações legislativas, ou às, porque os Srs. Deputados referiram-se às conclusões e às recomendações e propostas de alteração legislativa. Relativamente a eu conto que quer as conclusões, as recomendações e as propostas de alteração legislativa a existirem, que devem ser todas feitas em sede de conclusão, com, enfim, haverá conclusões, haverá recomendações e haverá as propostas de alteração legislativa. Mas eu queria recordar que estas propostas de alteração legislativa, tal como eu entendo que a Comissão as deve fazer, são mesmo propostas de alteração legislativa. Porque, como sabem, esta Comissão não tem iniciativa legislativa e, portanto, terão que ser os grupos parlamentares a seguir a apresentar as propostas em concreto. Portanto, dou por boa a aceitação dos senhores deputados que eu não vou desenvolver o que é cada proposta. E, portanto, a minha ideia é, por e simplesmente, indicar em que matérias é que eu julgo e em que sentido é que eu julgo que essa alteração deva ser produzida. Não me vou alongar em termos de exposição.
Não vai fazer o articulado.
Não vou fazer o articulado, pronto, com certeza. Quanto ao estilo e ao, à metodologia deste relatório, Srs. Deputados, eu queria dizer-vos que, de facto, esta é uma matéria um bocadinho densa. É muito técnica, é de muito difícil degustação, do ponto de vista de quem tem que analisar muita documentação. Como sabem, as atas dos depoimentos são extensíssimas, porque os depoimentos duraram horas. Há muita coisa que podia estar no relatório, mas então se nós queríamos que estivesse lá tudo, a única hipótese era mesmo transcrevermos tudo e copiarmos documentação e pormos aqui, teríamos uns quantos dossiês de relatório. E, portanto, é preciso fazer algumas opções, elas nem sempre são fáceis, ou pelo menos nem sempre coincidem com as opções que os senhores deputados fariam, e aquilo que me motivou nas opções que fiz foi, sobretudo, querer deixar um documento transparente, onde se percebesse que há uma representação fidedigna do que aconteceu e do que foi apurado na Comissão. A minha preocupação foi essa, não sei se o conseguisse não, mas era esse o meu objetivo. Dizer que não é fácil construir aqui um texto muito apelativo. Eu entendo algumas das sugestões que os deputados fizeram e posso voltar a examinar o documento no sentido de, num ou noutro ponto, poder alterar a sistemática, a forma como coloco o texto, mas devo-vos dizer que isto também não é muito fácil de compaginar depois com um conjunto de propostas que eu introduzi e que têm que ser arranjadas ou rearranjadas à luz do texto que estou a fazer, para isto ter alguma lógica e para poder ser lido de uma forma escorreita. Portanto, dizer que eu tomo, obviamente, em consideração quer as sugestões que o deputado Miguel Macedo, quer as sugestões que o deputado João Semedo fizeram, e posso procurar aqui tentar rearranjar alguma coisa. Agora, concedam-me que isto não é propriamente um trabalho muito fácil, no meio de tanta informação, e querendo, os senhores deputados, obter as conclusões o mais rapidamente possível. Portanto, pedia essa compreensão e tolerância, sendo certo que, obviamente, se a Sra. Presidente se disponibilizar a alterar a reunião para a parte da tarde, que Vossas Excelências ganharão também mais algum tempo para poder examinar e, enfim, fazer o que entenderem sobre as conclusões.
Muito bem, Sra. Deputada. Eu ia então dizer o seguinte. Registrei que todos os grupos parlamentares felicitaram a Sra. Deputada Sónia Sanfona. O trabalho é duro, difícil, pesado, controverso, como é evidente. Na parte expositiva, senhores deputados. Não, em relação ao trabalho realizado até agora. Senhor deputado João Semedo, quero-me fazer uma interpelação à mesa, faz favor.
Eu interpelação não, eu não faço interpelações à CDS.
Então o que é que queria fazer, senhor deputado?
Eu mesmo falar. Não, muito rapidamente, não. É, todos nós percebemos o que é que eu queria dizer. Muito simples, para ser o seguinte. Eu também acho que, quando li o relatório, achei uma opção inteligente o ter-se optado por fazer uma síntese das atas da SLN. Eu acho que isso foi uma boa ideia. A dúvida que tenho é que acho que elas devem estar como anexo ao relatório e, segundo, que não faz muito sentido, até pela importância que estou a sublinhar, que elas se interrompam em março de 2001 e só retomem o seu curso em novembro de 2007. Eu acho que isso é que é incompreensível. E, portanto, quer dizer, não faz sentido estar aqui a dizer que é muito interessante e muito importante ter as atas, e depois, durante 7 anos, não há atas. Eu acho que isso não faz sentido. E a segunda questão que queria colocar era esta. Eu não estou nada de acordo, nem tenho a tese, de que isto seja entediante. Não é isso. Mas há formas de organizar e sistematizar, melhor ou pior, um texto.
Sr. Deputado, eu acho até ao seguinte, nós podemos depois propor que noutras comissões de inquérito até tínhamos connosco alguém que domine completamente a técnica literária para, na sequência de um relatório, fazer depois um segundo sobre-relatório que construa tudo aquilo que nós fomos fazendo como algo que possa ser apelativo até para a transformar o trabalho na Assembleia da República como algo que se aproxima mais dos cidadãos e da maneira como eles gostam de ver vertidos determinado tipo de acontecimentos.
Eu...
E se calhar, Sr. Deputado, se calhar,
se tiver reformado, oferece-me voluntariamente.
Eu até acho que até teremos a oportunidade que, na sequência de todo o nosso trabalho, todo o trabalho que aqui desenvolvemos, algum dos nossos brilhantes escritores agarre em toda esta matéria para daqui fazer um enredo exaltante. Ora bem, senhores deputados, portanto, registei estes louvores, estes elogios à senhora deputada Sónia Sanfona em relação a esta parte relatória e à vontade que teve de incorporar todos os contributos. Também que a senhora deputada Sónia Sanfona enviará a todos os senhores deputados, enviará à comissão para ser imediatamente reencaminhado para todos os senhores deputados a parte final deste relatório, propostas, conclusões, recomendações, até às 12 horas de segunda-feira, e que a nossa reunião final fique então marcada para às 15 horas de terça-feira. Aquilo que eu pedi aos senhores deputados era que conseguíssemos começar a reunião mesmo às 15 horas, porque há sempre uma parte de tempo que nós perdemos, estamos à espera uns dos outros, está bem? Eu, entretanto, devo dizer que ainda tenho que arranjar quem me substitua ao presidir à Comissão de Saúde, que está marcada para
esta tarde. Há algum inconveniente em que a nossa reunião comece às 17 horas? Algum inconveniente?
É só uma questão do prolongamento da reunião, Sr. Deputado. Eu, no outro dia, tenho logo de manhã, depende, se nós fizermos e se nós definirmos um início e um termo horário para a comissão, eu não me importo. Se não, acho preferível começar às 15h. O que é que os senhores deputados querem? Querem que eu depois fixe uma hora limite e começamos às 5h? Queriam antes às 5h, mas eu só faço às 5h se tivermos uma hora limite para acabar.
É que é uma reunião que não demora menos de 3 horas.
Pois.
Mínimo.
Então às 15h, pronto.
Ótimo.
Senhores deputados, é só marca reunião às 5, se acertarmos, depois uma hora para terminar. Às 21 horas. Tenho de ser responsável por um colóquio, não ao deputado Honório Novo, desculpe lá. Tenho a responsabilidade de um colóquio. E eu reconheço que há quem me chame Colhinho Duracell, mas, digamos, né, também o Duracell também há de morrer um dia. Não faz mal. Ó, senhores deputados, começamos às 15 horas e terminamos à hora que terminarmos, ou começamos às 17 e acabamos às 21 máximo? Senhores deputados, estou a interpelar-vos. Queria realmente ouvir a vossa opinião. Vinte e uma horas. Senhores deputados, ora bem, senhores deputados, vamos afinar 17 horas, ter mais 21, é assim? Senhores deputados, 17 e termina às 21. Se os senhores deputados acharem que é tempo insuficiente, podemos começar às 16, terminando às 21. Vamos fazer aqui um bocadinho de justiça salomónica. 17? 17, pronto. As vozes mais audíveis foram às 17, depois peço-vos que me facilitem a condução dos trabalhos. Senhores deputados, é só dizer-vos que o início da reunião... Oh, senhores deputados, eu ainda não acabei, estão todos em pé, uns pelo meio da mesa, isto é... Senhores deputados, é só para dizer uma coisa. A reunião fica marcada para as 17 horas e o termo para as 21. Se se atrasarem, eu não acrescento o tempo do atraso às 21. Está bem? Pronto. Muito obrigada.